Dia de lançamento do Windows 10, celular chipão, internet tributada. Estes são os destaques do Drops Canaltech. Não se fala em outra coisa a não ser o Windows 10. A Microsoft começou a liberar hoje a nova versão de seu sistema operacional e muitos usuários, principalmente os donos de Windows 7 e 8.1, começaram a atualizar seus sistemas de graça nessa quarta. Como são milhões de computadores que se encaixam no upgrade gratuito, o sistema será disponibilizado em fases. A primeira leva inclui os quase 5 milhões de usuários que participaram do programa Windows Insider. Depois, a atualização chega para quem fez a reserva em 1º de junho, logo depois que a Microsoft revelou a data de lançamento do novo Windows. Já as empresas poderão baixar o Windows 10 apenas em 1º de agosto. Mais tarde, agora no final de 2015, os primeiros celulares com Windows 8.1 poderão baixar a atualização. O Canaltech está cheio de dicas e tutoriais sobre o novo sistema, então não deixe de acessar a home do site para tirar dúvidas e conferir as principais novidades do Windows 10.
Quem tem o Windows 7 ou 8.1 e entrou na fila de espera pode atualizar o sistema de graça, mas quem não tem ou não conseguiu vai ter que desembolsar. E os preços não são nada baratos. Quem não tem PC habilitado para baixar gratuitamente o Windows 10 terá de desembolsar R$329,99 pela versão doméstica, a Home, ou R$559,99 pela profissional, a Pro. De acordo com a Microsoft, o pacote do software com a licença vai estar à venda online na Microsoft Store e os mesmos valores são válidos para as versões físicas da plataforma, tanto as que são vendidas na caixinha, quanto os pendrives com o sistema. Além disso, as lojas de todo o país estão preparadas para o lançamento do Windows 10 e os novos dispositivos equipados com software de fábrica estarão nas prateleiras até o fim de 2015.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior anunciou o lançamento de uma nova plataforma para smartphones que deve reduzir os custos de fabricação, além de oferecer um melhor desempenho, menor consumo da bateria e diminuição do preço dos aparelhos para o consumidor final. É o chamado chipão, que nada mais é que um celular inteligente, genuinamente brasileiro e que agrega mais de 200 componentes. No Brasil, a ideia do chipão resultou de um acordo de entendimento assinado pelos Ministérios do Desenvolvimento, das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovação com a Qualcomm, há pouco mais de um ano. Como a tecnologia não é exclusiva da Qualcomm e se trata de um projeto piloto com validade até dezembro de 2016, o lançamento mundial do chipão deve acontecer em breve.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou na última terça-feira que vem estudando a tributação na internet e falou sobre a queda da arrecadação e as dificuldades de elevar as receitas no evento comemorativo de 40 anos da Escola de Administração Fazendária. Levy ainda afirmou que alguns provedores estão fora das fronteiras, mas que está sendo discutida uma forma de tributação para o setor. Ele disse que cada vez que a economia vai para uma direção, temos que discutir uma maneira correta de tributá-la e ressaltou a importância do tamanho e distribuição da carga tributária para o dinamismo da economia. O ministro ainda fez questão de ressaltar o momento de transformação sofrido pela economia e a necessidade de encontrar o caminho correto do crescimento. Pelo jeito, tem mais imposto vindo por aí.
Parece que a fase negra da Nintendo finalmente começou a passar. A japonesa anunciou seu melhor resultado financeiro desde 2012, fechando o segundo trimestre deste ano, com lucros que, mesmo pequenos, já representam alívio. Durante o primeiro trimestre do atual ano fiscal, ou seja, de abril a junho, a empresa teve um faturamento total de US$729 milhões, apenas em vendas de jogos e consoles. Isso gerou um lucro de US$9,3 milhões, que pode parecer pouco, mas está bem acima da expectativa do mercado, que esperava mais uma perda, também pouco impressionante, de cerca de US$1 milhão. E o responsável por tudo isso? Splatoon, diz a Nintendo. O game de tiro para o Wii U foi responsável não apenas por vender mais de 1.600.000 cópias desde seu lançamento em 28 de maio até o fim de junho, mas também por levar alguns novos jogadores ao console, movimentando também as vendas do videogame.
O bom desempenho da série do Demolidor realmente animou a Netflix a investir em conteúdo de super-heróis para o seu serviço de streaming. Tanto que, de acordo com um dos executivos da empresa, a ideia é fazer com que tenhamos novas séries da Marvel estreando a cada 6 meses. Durante uma apresentação na Associação de Críticos de Televisão, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, revelou os planos de dar continuidade à iniciativa Defensores, ou seja, introduzir outros heróis dos quadrinhos ao longo dos próximos anos para termos uma série de equipe pintando no futuro. Segundo ele, alguns desses seriados terão mais de uma temporada, algo que eles vão decidir de acordo com o sucesso do programa, e que por isso provavelmente veremos 2 estreias por ano.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia.